Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu autopropelir. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta. O pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine.
Se a conclusão da safra 2019-20, o andamento da safra 2020-21, não só aqui do Brasil, mas de toda a região produtora de soja e milho, preocupam e chamam a atenção para o ano que vem, para a temporada 2021-22, não é diferente. Inclusive, as consultorias já vêm trazendo seus balanços de oferta e demanda, mostrando quais serão as oportunidades, o que os Estados Unidos vai destinar de área para cada cultura na sua próxima temporada. E tudo isso, é claro, é assunto para a gente começar a repercutir aqui no Notícias Agrícolas. Nada melhor do que a gente dar andamento a essa discussão, trazendo, portanto, o Marcos Araújo e o Eduardo Vanin, analistas de mercado da Agriinvest Commodities, para a gente ter uma conversa e entender esses dados, esses primeiros números que nós já temos aqui apurados pela Agriinvest. Marcos, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Eduardo Vanin, seja bem-vindo. É um prazer receber vocês.
Da mesma forma, muito bom dia a todos.
Bom dia, Carla. Tudo bem? Bom dia a todos.
Obrigada pela companhia, pessoal. Acho que a gente pode começar, Vanin, trazendo algumas informações desse balanço de oferta e demanda que a Agriinvest já tem apurado, né? Tem trazido essas primeiras perspectivas. Acho que a gente pode começar com a soja, porque a gente vê que a demanda segue muito intensa, segue muito forte. E os Estados Unidos, inclusive, já estão ali fazendo seus cálculos para entender o que fazer com a safra 2021-22, né?
Perfeito. Bom, na minha tela eu tenho aqui duas realidades. O programa do milho nos Estados Unidos, junto com o do sorgo, e o programa da soja. O programa da soja, como você comentou, Carla, ele, nesse momento, está perdendo força. Porém, o estrago já foi feito. Se a gente acompanhar aqui o boom das vendas por parte dos Estados Unidos, passou. A China acabou completando ou preenchendo a sua necessidade até fevereiro e agora as compras, as vendas americanas já são muito menores. Nós podemos ver isso através desse gráfico, gráfico de número 3, onde temos as vendas semanais americanas, a média de 4 semanas. E como vocês podem ver, nós temos um movimento que é bastante sazonal. As vendas americanas começam muito forte quando, então, começa a colheita americana e depois vai perdendo o ritmo conforme chega o mês de fevereiro dali para frente, quando a soja brasileira já passa a ser muito mais competitiva. Nesse momento, não é diferente. Nós vimos uma grande alta nessa linha mais escura, que são as vendas semanais da atual temporada 2021, e agora já começa a perder força, e isso acaba tirando força também do rally de preços que a gente viu em Chicago de 3 dólares por bushel, saindo de perto dos 9 dólares para os 12 dólares que nós vimos na máxima do movimento. Nesse ponto, a demanda ela já não está mais contribuindo para o rally da soja em Chicago. Mas, aí, se a gente olhar o milho, aí a gente já vê uma diferença, onde o milho americano é o mais competitivo até julho. E o programa de exportação do milho americano, ele é recorde, assim como o da soja. Porém, a diferença do milho é que o milho americano, como é o mais competitivo até julho do ano que vem, os Estados Unidos vão continuar vendendo milho, porque está mais competitivo do que os concorrentes, e isso garante a continuidade do crescimento do ritmo do programa americano, que vai seguir assim até meados de maio, junho. Nesse ponto, então, nós temos uma característica igual para os dois programas, soja e milho é recorde de vendas, de ritmo, de crescimento, porém, para a soja, o boom passou e para o milho deve continuar até pelo menos maio do ano que vem.
Tá. Falando primeiramente da soja, Vanin, quando a gente olha para esses gráficos, quando a gente olha para esses números, a gente vê que esse boom realmente aconteceu e a gente ainda tem muitas semanas pela frente, muitos meses pela frente, porque o ano comercial se encerra só em agosto de 2021, E a gente já teve, portanto, quase a totalidade do programa de exportação americano já concluído nesse finalzinho de 2020. Como é que o mercado vai olhar para isso nesses próximos anos da temporada, nesses próximos meses da temporada, Vanin? Como é que o mercado vai se comportar diante dessa realidade de demanda pela soja americana concentrada nessa conclusão desse ano?
Eu diria, Carlos, o seguinte: nós vamos ter três momentos distintos. Um, movimento da revisão. Provavelmente, como está escrito aqui no material, 86% do programa de exportação já está feito, no caso da soja. 59.800 é o previsto para a temporada toda, como você falou, até final de agosto do ano que vem. Já temos comprometido 52.300. Parte disso já foi embarcado, 30 milhões, falta embarcar então o restante, mas já está vendido. Nesse ponto, o que o USDA vai fazer, ele precisa novamente revisar a demanda para cima. Acredito que talvez mais umas 700 mil toneladas ou até 1 milhão de toneladas. Isso pode acontecer já agora nesse relatório de dezembro, de oferta e demanda, ou lá em janeiro. Mas, de qualquer forma, cabe uma revisão para cima na demanda americana para exportação, o que traz novamente um aperto dos estoques americanos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a transição da demanda aqui para a América do Sul. A nossa, deixa eu mostrar para vocês como que hoje estaria a margem do chinês, da indústria lá na China, considerando nessa linha escura a soja americana. Cada ponto desse é um embarque, a referência de um embarque. Se então o chinês compra hoje soja americana para embarque em janeiro, ele teria uma margem negativa de $1 por tonelada. E na linha mais clara, a soja brasileira, onde nós vemos que a margem é bem melhor, principalmente lá para o final, lá para frente, lá no segundo semestre, julho, agosto, quando a margem é muito positiva para a soja brasileira. Nesse ponto, esse segundo momento seria a transição que já está acontecendo, que é a China já não mais comprando soja americana e olhando soja brasileira, principalmente lá para embarque, junho, julho e agosto. Bom, esse é o segundo momento. E o terceiro momento é quando o produtor americano for plantar de novo. Lá, quando ele for plantar, não há espaço para quebra. Por quê? Porque o estoque já é bem apertado. Vamos imaginar, o USDA vai lá, revisa de novo, a demanda para cima, o estoque para baixo. Vamos dizer que traz aí para perto de 4 milhões e meio. Vai ser o estoque mais apertado em 7 temporadas. E aí, é claro, o mercado vai ficar muito tenso exatamente naquele momento ali que a gente conhece como, que é o weather market, que é o mercado climático. Não há espaço para quebra e qualquer falta de chuva, excesso, muito frio, muito calor, vai trazer uma grande especulação para a Bolsa de Chicago. Naquele momento, então, nós vemos que, como o maior potencial de alta, e aí os produtores, depois se o Marcos quiser completar, poderia estar melhorando o preço da soja já vendida com seguros de alta sobre as cotações da soja lá em Chicago.
Tá.
Então, nós temos esses três momentos.
Certo.
Eduardo, Carla,
pois
se
não.
Me permite só uma complementação dos comentários de Eduardo.
Por favor.
Lembrando, então, que tradicionalmente, no relatório de dezembro, o USDA não revisa, não altera os dados de produção. Então, é bem provável que eles venham aí com esse aumento da exportação que Eduardo citou, em função desse forte ritmo de venda e embarque que vem ocorrendo nos Estados Unidos. Um segundo ponto, então, também é essa questão da forte margem de esmagamento, da boa margem de esmagamento com a soja brasileira, principalmente a partir de maio do ano que vem. Daí, Eduardo, eu voltaria o bate-papo contigo para você complementar conosco em relação ao ritmo de compra, de quantos que a China já está coberta com a soja americana e também com a soja brasileira, uma vez que a gente viu que os sojicultores brasileiros estão num ritmo recorde de venda da soja na safra 2020-21, Eduardo.
Bom, respondendo o Marcos aí, a China já está praticamente coberta para sua demanda até final de janeiro, não precisaria comprar a mais, e a gente já vê nessa linha das vendas semanais esse reflexo. E para a soja aqui no Brasil, a China entre fevereiro até final de setembro, quando encerra a temporada na China, ela ainda precisa comprar algo perto de 42 a 43 milhões de toneladas, compras novas, além do que ela já comprou anteriormente. Nesse ponto, isso seriam novas compras voltadas ao produtor? Não necessariamente, porque as tradings também têm um volume já comprado do produtor, bastaria vender diretamente para a China. Mas nesse ponto, a China ainda precisa comprar aqui do Brasil, dos Estados Unidos praticamente nada, aqui do Brasil de fevereiro a agosto precisaria comprar esse volume entre 42 e 43 milhões. É claro, é bom lembrar que se por um acaso, como o Marcos falou, vamos imaginar, a produção no Brasil cai, não se confirma o 133, fica um pouco mais baixo, e o produtor brasileiro já bem vendido, 58%, algo assim, e aí a soja brasileira fica cara. E isso daria novamente uma possibilidade de venda por parte dos Estados Unidos, só que mais lá para frente. Por exemplo, um embarque junho, julho ou agosto, quando então provavelmente a soja brasileira vai estar mais cara do que está hoje. Veja, esses 43 milhões que a China ainda tem que comprar, pode ser no Brasil, que é o mais provável hoje, mas também pode ser nos Estados Unidos. Tudo depende da relação de preço.
Agora, pois não, por favor, Marcos.
Só para complementar também, né, Carla, que a Argentina, alguém pode perguntar, tá, mas e a Argentina? Lembrando que a Argentina é o maior exportador global de farelo e óleo de soja, né? Normalmente a Argentina aí, em anos bons, exporta 8, 10 milhões de toneladas. E esse ano, com o clima adverso na Argentina, compromete esse excedente de exportação de soja em grão por lá. Pois não, Carla.
Na verdade, era exatamente isso que eu queria arredondar, assim. Se a gente olhar, portanto, para os principais produtores e exportadores mundiais, a gente vai ter uma relação apertada de oferta, mesmo que esses apertos eles se distribuam ao longo do ano, a gente tem um novo ano aí de oferta limitada de soja no mundo todo, nas principais origens.
Ainda assim, se nós formos pensar qual é o momento mais crítico em termos de balanço global de soja, será logo antes da entrada da safra americana, que é agosto, quando então o Brasil já vai ter pouco produto, lá por agosto, os Estados Unidos vai chegar no seu pico de entre safra, logo antes da entrada da safra americana, e a Argentina também, com todos esses problemas, o produtor não quer vender nesse momento, e imaginamos que para o próximo ano deve continuar nessa tendência. Então, realmente, conforme vai passando o tempo, vamos se aproximando lá do plantio americano e definição da produção, do potencial, vai ser o momento que, em termos de balanço global, vai ser o momento de maior aperto. Aí, é claro, o mercado fica bem, vamos dizer assim, estressado, podendo trazer potenciais de novas altas.
Era esse também meu próximo ponto. Embora essa demanda, portanto, já não esteja concentrada nos Estados Unidos nos próximos meses, o cenário global, portanto, sinaliza a Chicago que ele precisa, então, manter ali o seu viés de alta, Vaninha. A gente pode ler dessa forma?
Sim. Claro, como eu falei, nós temos três momentos. No momento 3, que é aquele onde o produtor começa a plantar, produtor americano, aí eu vejo como o maior potencial de alta. Nesse momento, como você falou, Carla, o preço precisa fazer seu trabalho. Parte dele já foi feito. A soja americana ficou cara, a demanda migrou para o Brasil. Ok. E o segundo ponto é que os preços precisam comprar área de soja nos Estados Unidos.
Uhum.
Esse é o ponto também muito importante. Porque se o preço não for convidativo para o produtor, ele não aumenta a área e o estoque para 21, 22... aperta de novo.
Tá. Vanin, quando a gente olha para esse diferencial de preços de soja brasileira e soja norte-americana, qual que é a realidade que a gente tem agora e qual é a realidade que você espera para a gente começar 2021?
A soja brasileira hoje é mais barata.
Já está mais barata hoje.
Já está. Por isso que eu mostrei a margem de esmagamento lá na China para a soja americana e para a soja brasileira. Para a soja brasileira, a margem lá na China é muito melhor, porque é mais barata. Além de ter uma qualidade também melhor em termos de aproveitamento de farelo e óleo. Mas o ponto principal é a diferença de preço. Nesse momento, nós já temos uma diferença de preço que favorece o Brasil. Em torno de 15 dólares por tonelada, mais barata do que a soja americana posto na China.
Certo. E a tendência é de que essa diferença vá aumentando ao passo em que a nossa oferta vai chegando ao mercado, Vanin?
Eu acredito que não muito mais. Primeiro porque a soja americana está caindo. O prêmio lá nos Estados Unidos está caindo, fazendo esse papel de tornar a soja americana menos cara, menos competitiva do que é hoje. Nesse ponto, eu não acredito que a soja brasileira ficaria muito mais barata do que está agora. Primeiro, porque nós temos uma irregularidade climática, que parece que vai continuar, e o produtor brasileiro já muito vendido também. Nesse ponto, e uma disputa com o mercado interno. Porque se a exportação pagar menos, muito menos do que é hoje, provavelmente a indústria vai prevalecer, ou seja, vai conseguir pagar melhor ao produtor, e aí o preço acaba balizando para cima. Eu não acredito que a soja brasileira abra uma diferença ainda maior em relação à soja americana.
Se a gente olha para o cenário do milho, fazendo essas mesmas considerações, Vanin, a gente vê, portanto, uma competitividade dos Estados Unidos se estendendo por um pouco mais de tempo, e isso tira muito da nossa competitividade. A gente está num bom momento para as exportações brasileiras também, né? Como é que ficam esses próximos meses?
Bom, na tela, na tabela 1, estou mostrando aqui o preço do milho a partir do Golfo, de Santos, ou Brasil como um todo, Argentina e Ucrânia, posto lá na Ásia, em dólar por tonelada. Podemos ver que o milho do Golfo, o milho americano, ele é o mais competitivo de janeiro a junho. Dali para frente, o Brasil é o mais barato.
Sim.
Nesse ponto, hoje, as nossas vendas, praticamente para 2020, se encerraram, e muito mais concentradas a partir de agosto do ano que vem, dali para frente. E também 2022. Aí, realmente, o Brasil é mais competitivo.
Tá. E o que, que você estima, o que, que a Agriinvest já está projetando para esses próximos meses? A gente deve ampliar a nossa competitividade? O produtor brasileiro deverá investir em mais milho, em aumentar a sua área, principalmente da safra de verão, nessas próximas temporadas, diante desses potenciais? Como é que vocês estão estimando essas próximas temporadas?
Bem difícil essa sua pergunta, cara. O produtor, no caso do safrinha, vai na carona da soja. A soja deve seguir aumentando a área? Sim, tudo indica que sim. Rentabilidade muito boa. Nós já vimos um grande movimento de trocas para 2022. Indica também que o produtor está vendo a relação de troca muito favorável, e tudo indica aumento de tecnologia junto também com aumento de área. E a área do safrinha vai na carona do aumento da soja. Agora, para o milho verão, a questão é muito mais complexa, porque daí precisa remunerar melhor o produtor do que a soja remunera. Nesse ponto, eu não acredito em muita mudança, não.
Tá.
Também complementando, Carla, Eduardo, é a questão do risco climático para a produção do milho verão, né?
Sim.
Você vê nos últimos anos a forte redução da área de milho verão no Brasil, principalmente essas áreas que não estão em regiões de grande altitude, produtividades de 140 sacas por hectare, a maioria dos produtores optaram por plantar soja verão, né? Agora restou esse residual de áreas com alta altitude, lavouras irrigadas, produtores aí que colhem 200 sacas de milho por hectare no verão, né? Principalmente concentrado na região sul e sudeste do país. Então, esse ano, apesar da seca forte no Rio Grande do Sul como um todo, a tendência ainda, Carla, a gente observa essa continuidade da redução da área do milho verão, e cada vez mais o suprimento de milho no Brasil fica dependente do milho safrinha. Hoje, a grosso modo, 73% de todo o fornecimento do milho no Brasil se dá pela produção da segunda safra, o milho safrinha.
Bom, eu acho que dessa forma a gente consegue concluir a nossa conversa com o Vanin, né, Marcos, e puxar para a rentabilidade. Vanin, obrigada pela companhia, pelos dados, pelo detalhamento das informações. A Agriinvest sempre saindo na frente com esses cálculos detalhados, com essas perspectivas, olhando, né, para o retrovisor, mas também olhando à frente. Muito obrigada. Eu sei que você tem outros compromissos para seguir. A gente segue aqui com o Marcos e a gente volta a conversar nos próximos dias. Vanin, obrigada.
Beleza, Carla. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Um abraço a todos, boa semana e segue aí com o Marcos.
Obrigada, igualmente para ti e para toda a equipe da Agriinvest. Até a próxima.
Grande abraço.
Bom, Marcos, quando o Vanin fala dessa questão, dessa disputa por área entre soja e milho, a questão da rentabilidade está totalmente ligada a isso, né? Não só a questão da rentabilidade, mas a demanda. A gente viu a demanda internacional por milho crescer significativamente esse ano. Mas a gente ainda, aqui no Brasil, a gente ainda tem alguns entraves. A China, por exemplo, a gente precisa ainda conquistar esse mercado, abrir esse mercado. Tudo isso está na conta do produtor, ele está olhando para todos esses pontos que ele já tem consolidado e o que eles ainda precisam consolidar para tomar essas decisões para as próximas safras?
Sem dúvida, cara. A gente tem visto aí esses produtores muito atentos aos custos de produção, essas oportunidades. Esse ano, por exemplo, entre os meses de abril até junho, tivemos aí excelentes relações de troca, o que conferiu um poder de compra muito grande para os produtores brasileiros, nesse caso específico que eu estou falando, e em relação aos fertilizantes, né? Nós observamos em algumas relações que o poder de compra do produtor aumentou 15, 20% em relação aos últimos anos. Reflexo disso é o maior investimento nessa safra 2021 em fertilizantes, e muitos produtores também anteciparam as suas compras para a safra de soja 2021-22 e até mesmo milho safrinha 2022. Carla?
Bom, vamos falar sobre essas rentabilidades então, Marcos. Vamos começar pelo milho, onde a gente já está trazendo esses detalhamentos. Como é que fica a rentabilidade para a safrinha do ano que vem, colocando na conta, claro, toda essa preocupação com o clima que o produtor viu nesse início de plantio da soja, do milho verão também, mas mais da soja. Como é que estão essas contas? Como é que estão o planejamento dos produtores, Marcos?
Vamos lá. Excelente pergunta, cara. Se me permite, eu vou compartilhar a minha tela do computador.
Por gentileza.
Aparece para vocês aqui, então, a rentabilidade do milho safrinha 2021 aqui.
Deixa eu ver se já estamos com a sua tela, Marcos. Já.
Pois bem. Então, aqui eu estou citando o custo da Embrapa Dourados, do Dr. Alceu Riquetti, os custos desembolsáveis de uma lavoura do milho safrinha, tá, Carla? Então, considerando uma lavoura, um milho simples aí, e eu não vou estar avaliando aqui o risco climático.
Tá. Tá?
Nós estamos, então, nosso objetivo, nosso trabalho na Agriinvest é o gerenciamento do risco de preço. Então, nós temos que lembrar que numa produção agropecuária nós temos basicamente quatro tipos de riscos: climático, risco operacional, risco de crédito e o risco de preço. Portanto, eu vou em bolsa de mercadorias fazer a gestão do risco de preço, que é o nosso papel. Pois bem, eu aqui estou com o nosso software de rentabilidade que chama-se ProMarket. Então, respondendo a tua pergunta, para o milho safrinha 2021, eu vou estar fazendo o cálculo aqui a partir do preço de paridade de exportação. Nós temos o dólar futuro lá para setembro de 2021 a 5,17. Temos Chicago, setembro, a 4,10 dólares. E um prêmio FOB Paranaguá de 90 centavos acima de Chicago. Pois bem, cara, isso se traduz no milho sobre rodas Porto, Santos e Paranaguá, que é a referência, R$ 58,61, que liquida, nesse meu exemplo, uma fazenda em Dourados, Mato Grosso do Sul, seria um milho de R$ 47,21. Nós temos observado que o contrato a termo, o mercado doméstico brasileiro tem pagos preços futuros acima da conta do preço de paridade de exportação. Veja você, nessa condição, então, do custo desembolsável, custo operacional efetivo, R$ 2.329 por hectare. Aqui eu estou estimando um produtor de 700 hectares e uma produtividade esperada de 130 sacos. Pois bem, de Dourados até Paranaguá, eu tenho um custo de R$ 190 de frete, uma despesa de 8 dólares. Veja você, cara, o ponto de equilíbrio desse produtor rural é um bushel do milho em Paranaguá, Chicago mais o prêmio, que nós chamamos de fair price, de 2 dólares e 60. E nesse momento, Chicago mais o prêmio é um flat price de 5 dólares. Pois bem, aqui nós temos a matriz da lucratividade, cara, que nós oscilamos a produtividade e o flat price. Nesse momento, com Chicago mais um prêmio de 5 dólares, o bushel no Porto de Paranaguá, colhendo 130 sacas por hectare, esse produtor rural tem uma margem de R$ 3.796. Agora já mudou o mercado, isso é em tempo real. R$ 3.809 por hectare. Chicago foi para R$ 4,11. Isso no milho e safrinha. Recentemente, Carla, nós trabalhamos com milho safrinha, uma rentabilidade ao redor de R$ 1.000 por hectare. Veja você então que para o safrinha 2021, estamos falando de R$ 3.800 por hectare. Pois bem, um produtor rural que não comercializou ainda teu milho, se ele fosse vender o milho safrinha 21 em Dourados ao preço de R$ 47,29, quer dizer que ele teria uma margem em 700 hectares de R$ 2.672.000.
Marcos Araújo, isso é histórico, não?
Sem dúvida, Carla. Para o milho e para a soja, é o maior retorno financeiro desde a criação do Plano Real. E aqui nessa ferramenta, nesse gráfico, cara, respondendo a tua pergunta, veja você, tivemos recentemente até margem um pouquinho melhor, mas baseado nas condições do mercado futuro. Chicago para setembro 21, o prêmio no Porto, dólar futuro, aqui nós temos esse gráfico de como tem se comportado essa rentabilidade futura desse produtor de Dourados.
A gente trabalha com dólar futuro de quanto nesse caso, Marcos?
Agora 5,169, Carla.
Tá. Marcos, se a gente passa a fazer essas contas para soja, aí a gente consegue arredondar o nosso comentário. A gente tem agora R$ 4,11 na CBOT para o milho, R$ 5,16, quase R$ 17,00 para dólar futuro. Se a gente, antes da gente falar da soja, se a gente olha para esses números, a que você atribui principalmente essa rentabilidade muito melhor do milho safrinha nesse ano, esse momento histórico? A que fatores você atribui essa condição, Marcos?
Bom, cara, nós tínhamos preços historicamente muito baixos até o começo desse ano, pelo menos no primeiro semestre, tanto da soja quanto do milho no mercado internacional. Tivemos uma disparada, Chicago saiu lá atrás dos seus 8,60, 8,80, alcançou 12 dólares recentemente, e o milho também, cara, dos 3 dólares o bushel para agora, 4,11. E sem dúvida alguma, a desvalorização do real favoreceu toda essa rentabilidade em reais para o produtor brasileiro.
Tá. Marcos, vamos passar para as contas da soja, para a gente entender como fica essa condição para o produtor de soja, que na verdade é o mesmo, né?
Então, vamos então, vou voltar para a soja. Antes disso, só para a gente mensurar então,
por favor.
Esse nosso exemplo aqui nessa simulação é um produtor de 700 hectares em Dourados, o milho safrinha 21 a R$ 47,29, está dando uma margem de R$ 3.810 por hectare, e em 700 hectares, R$ 2.674.000.
O Marcos, pois é bem, importante dizer que a gente tem essa condição para qualquer região produtora de milho safrinha do país, não?
Exatamente.
Não o mesmo número, obviamente, mas uma condição semelhante de rentabilidade.
Perfeito. Aqui no nosso sistema você coloca, eu planto em Sorriso, eu planto em Sapezal, Rio Verde, Maringá, o produtor coloca a realidade dele e o sistema já monitora para ele as rentabilidades baseadas no mercado futuro em tempo real.
Tá.
Indo agora para a soja, Carla, eu vou clicar aqui no ícone da soja. Veja que mudou a nossa cor, agora está verde.
Sim.
No caso da soja, o produtor, o sojicultor de Dourados, o contrato futuro de referência dele será o vencimento março 21 lá da Bolsa de Chicago. Veja você que o dólar futuro agora a 5,125. Nós temos Chicago março a 11,53 o bushel e o prêmio FOB Paranaguá de 74 centavos. Novamente, estou citando aqui o custo total agora, cara, de produção da soja. Nesse custo aqui, conforme o doutor Alceu Riquetti, nós temos algo em torno de R$ 800 por hectare, que refere-se à remuneração dos fatores. Portanto, estamos ainda remunerando a terra do produtor. Beleza? Para não dar discussão. Então, tem R$ 800 de margem aqui nessa conta. Pois bem, se São Pedro fizer a parte dele e o produtor conseguir colher 63 sacas por hectare, nas mesmas 700 hectares, então nós temos que o ponto de equilíbrio, o custo da soja na fazenda, são R$ 57,33, ou $11,19. Novamente, com uma logística de R$190 de Dourados até o porto, mais $8 de despesa portuária, o ponto de equilíbrio, Chicago mais o prêmio no porto, para o sojicultor de Dourados, cara, são $6,30, o bushel. Nesse momento, nós temos o flat price, que é Chicago mais o prêmio FOB Porto, também conhecido como Basis, temos $12,28, o que se traduz a um preço da soja sobre rodas Porto de R$136,35 e lá na fazenda em Dourados, R$124,95. Veja você, Carla, nessa condição de 63 sacas por hectare na soja e esse flat price de R$12,28, esse sojicultor está tendo uma margem de R$4.261 por hectare. Se nós pegarmos, claro que muitos produtores já venderam, o nosso ritmo é recorde, mas eu estou simulando aqui já uma condição de 48,75% da produção estimada. Esse sojicultor já vendeu ao preço de R$100,58 a saca e o saldo a comercializar 51,2% ao preço de mercado, R$124,95, conferia um lucro para esse produtor de R$2.458.000, cara.
Ou seja, essa rentabilidade maior que ele pode ter com o saldo a vender ajuda a equilibrar, portanto, esses números ou esse percentual que ele já vendeu a preços um pouco mais baixos, né, Marcos?
Exatamente. Aqui eu tenho esse quadro da receita operacional, cara. Tá. O produtor vai lançando as suas vendas futuras com essa simulação que eu fiz. E o saldo a comercializar já faz a marcação a mercado, ou seja, o sistema já calcula para o produtor quanto vale esse saldo de soja que ele tem para comercializar. Portanto, se ele vendesse tudo agora, teria um preço médio da soja de R$113. Nesse meu exemplo aqui, Carlos, veja, estamos R$25 vendido abaixo do preço de mercado, né? Lembrando que recentemente o preço futuro da soja caiu quase R$10. Portanto, sim, ele teria um preço médio da soja de R$113, somando R$2.460.000 com a receita da soja, mais R$2.670.000 com o milho safrinha. Esse produtor, nos próximos 12 meses, nessa condição de produtividade que eu citei, ele teria R$5.130.000 de receita nessa safra temporada 2020 e 2021, o que dá, já fazendo a remuneração dos fatores na soja, o que dá um salário de R$430.000 por mês, sem dúvida alguma, graças a Deus, se houver crise no agro, que não seja no agro brasileiro. Nós vamos dar um coice na miséria.
Com certeza. Marcos, quando a gente fala em R$ 4.261 de média de rentabilidade por hectare, a gente, se olhar para as últimas médias ou para os últimos anos, qual é a diferença? Você me falava que para o milho safrinha eram aproximadamente R$1.000 por hectare e passamos para R$3.809. Quando a gente olha para a soja, qual é esse diferencial, Marcos?
R$1.500 o lucro histórico dos últimos anos, Carla.
R$1.500. E também temos essa condição para todo o Brasil, produtor de soja.
Sem dúvida alguma. Por exemplo, aqui eu estou citando uma fazenda em Dourados. Eu venho aqui, eu faço uma simulação, por exemplo, de cinco regiões.
Sim.
Vamos imaginar um produtor, então, de Rio Verde, lá em Goiás. Nessa condição do custo, Rio Verde tem uma logística mais cara. Uhum. Nesse momento, lá, com uma produtividade melhor que Dourados, em 4 sacos por hectare, o produtor de Rio Verde, Goiás, está tendo uma margem de R$ 4.721,00 por hectare, cara.
R$520 ainda mais do que o produtor de
Dourados. Exatamente. Em função também do aumento da produtividade lá em Rio Verde Oeste.
Marcos, se a gente olhar para a safra 2021-22, onde os produtores já estão vendendo também, a gente também tem uma condição semelhante? A rentabilidade para a próxima temporada do Brasil também tem perspectiva positiva com essa força?
Olha, não, é menor, Carla, vou responder para você, essa rentabilidade futura da safra 21 e 22, ela é menor. Eu vou continuar no meu exemplo lá de Rio Verde, Goiás. Portanto, na safra 21 e 22, veja você, R$ 4.720 por hectare de margem. Eu vou clicar aqui no ícone do 21 e 22, Agora já mudou. O dólar futuro, lá para março 22, 5,212 nesse exato momento. Okay. Olha Chicago, Carla. Chicago, que estava 11,54 o março 21, para março 22, ele é 10,24, Carla. O prêmio FOB Porto, que para março 21 são 74 centavos acima de Chicago, para março 22, 43 centavos acima de Chicago. Tá ok?
Certo.
Então, eu estou aqui estimando o custo de Goiás também com uma produtividade de 67 sacas para o ano, para 2022, Carla, se traduz a uma saca de soja em Rio Verde para março de 2022 a R$ 108,00 a saca, o que confere uma margem de R$ 1.000 a menos por hectare, R$ 3.724,00 por hectare, Carla.
Ainda assim, muito acima da média dos últimos anos.
Espetáculo, Carla. Olha só como se comportou as margens aqui.
E então, com o produtor vindo capitalizado também, né, Marcos? Ou melhor, bastante. Capitalizado.
Graças a Deus, né, Carla? Tivemos Sim. aí toda essa recomposição dos preços internacionais. Isso tudo favoreceu o agro brasileiro, principalmente os produtores que têm seus custos em reais.
Tá. Marcos, em suma, o que, que a gente tem que dar de orientação para o produtor brasileiro nesse momento que está olhando para essa condição climática, um saldo justo para vender ainda o ano que vem e planejando a comercialização da safra 2021-22? Qual a orientação que você daria para o produtor brasileiro nesse momento?
Fuja da tentação do descasamento do câmbio. Tá? O mercado de câmbio, até mesmo milho na B3, olha o boi gordo, olha o preço do suíno. Nós temos trabalhado com uma volatilidade no mercado recentemente ao redor de 30%. Então, quer dizer, estatisticamente falando, Carla, que a questão de previsibilidade de preço com uma volatilidade implícita de 30%, a oscilação do mercado é tremenda. Veja o que ocorreu no dólar, de quase 6 para agora 5,10. Veja o milho na B3 de R$89 para agora R$68, está subindo um pouquinho nesse momento. Olha o boi gordo, de R$300 para agora R$260. Então, quando temos a volatilidade muito alta, a imprevisibilidade é inerente nesse mercado. Não podemos ser burro ao ponto de fugirmos estudos estatísticos. É um tiro no pé. Então, Carla, ano bom é aquele que tem lucro. Se o produtor rural está fazendo suas vendas futuras, garantindo esse lucro, não deixe de proteger essas vendas. Conforme Eduardo Vanin nos alertou, o cenário de escassez de soja nos Estados Unidos ainda está por vir no final da temporada. Lembrando que Chicago reflete a realidade norte-americana. Então, para o produtor dormir tranquilo, ele deveria fazer seu dever de casa, proteger essas vendas futuras com seguros de alta. Qual spread? Tira uma parcela desse lucro, compra uma call em Chicago. Veja vocês, depois agora da onça morta, é fácil falar. Nós indicávamos muito para os produtores em junho desse ano, em maio, que fizeram as vendas futuras com o preço da soja R$ 30,00 abaixo do preço corrente, comprar calls de R$ 9,20. Pós spreads, isso nós agregamos mais de R$15 por saca de soja. O bushel saiu de 8,80 para agora quase 12. Aí muitos produtores, depois do baile já ter acabado, querem comprar um ingresso para participar. Chegou atrasado no baile. Então, quando vocês fizerem as vendas futuras, compute o custo das opções. Proteja suas vendas. É o que o produtor norte-americano faz. Não é que ele é mais inteligente que o produtor brasileiro. Pelo contrário. Só que o produtor americano, ele investe tempo e dinheiro na gestão da comercialização agrícola.
E acho que um ponto nevrálgico dessa conversa é a questão do câmbio, né, Marcos? A gente olhou o câmbio futuro nessa safra 2021-22 mais alto, compensando esse Chicago que já está um dólar aproximadamente, um pouco mais do que os vencimentos mais curtos, e a gente consegue ver uma compensação clara do dólar, mas que para que isso seja aproveitado, o produtor tem que fazer as suas operações de forma estruturada, de forma que o casamento da moeda não se perca ali, né, Marcos? Você trouxe essa orientação também.
Exatamente, cara. A gente tem visto aí vários produtores que compraram os insumos lá com um dólar de futuro de 6 e deixou de fazer a venda futura de soja e Sim. do milho, e hoje está ficando bem mais caro essa conta. O produtor tem que entender, basicamente ele tem três moedas, real, dólar e a saca de soja ou milho, ou a pluma do algodão, qual moeda ele vai estar trabalhando, né? Então, poxa, ah, mas eu vendi mal minha soja futura no barter que eu fiz a R$80, hoje o preço aqui é 110 para fevereiro do ano que vem. Tá bom, você deixou de ganhar R$30 por saca, só que também quanto que você comprou mais barato esse fertilizante? Quanto que sacas por tonelada foi esse fertilizante? Nós vimos várias regiões aí, por exemplo, Goiás, um 0,2020, que normalmente se fazia com 20 sacas de soja por tonelada desse adubo, do formulado, esse ano fizeram com 16 sacas.
Sim.
Né? Então, gasta-se 8, fazendo uma aplicação de 100 pontos de fósforo e potássio por hectare, o produtor estava gastando 8 sacas de soja por hectare. Excelente, baita custo.
Marcos, para o produtor que quiser acompanhar esse sistema que você acabou de fazer para a gente, em tempo real, como é que ele pode fazer, Marcos?
Nós estamos anunciando também, tem um banner no site do Notícias Agrícolas.
Isso.
Ou entrar no dá um Google no ProMarket, eu vou passar o link para vocês, temos vídeos. Dá um Google, ProMarket, AgriInvest, Pro de ProMercado, Market. É esse sistema de rentabilidade que nós estamos divulgando aqui para os produtores brasileiros.
Junto com a conversa que nós estamos tendo aqui, Marcos, eu vou deixar esse link também para você, produtor, que está nos acompanhando, quer entender como que o Marcos fez essas contas, porque elas sempre são questionadas, né, Marcos? Eu e você, a gente sempre traz os preços e os produtores vêm, como assim, que margem é essa? Está tudo detalhado no ProMarket, né, Marcos?
Sem dúvida alguma, o produtor pode clicar aqui no ProMarket, tá? E ele vai lá também. O sistema pode pegar os custos de produção direto do RP que o produtor utiliza, ou ele já insere seus custos aqui, por exemplo, na nossa previsão orçamentária de safra, com todos os componentes de custo da lavoura, que calcário, gesso, tratamento de semente, todos esses insumos da lavoura, está tudo aqui para ele estar acompanhando e realmente fazendo o custo dele. Saindo do achismo e fazendo uma comercialização profissional.
Eficiente, sem dúvida. E, Marcos, ele pode personalizar todos esses números, né? Ele pode colocar todos os números detalhados da propriedade dele nesse modelo nessa previsão orçamentária que você disponibiliza no ProMarket, né?
Exatamente, cara. Está à disposição dos produtores.
Tá certo. Marcos, te agradeço muito pela companhia. Mais uma vez, né, uma aula de gestão aí para os produtores. Bom trabalho para você. Vou deixar todos os caminhos aqui para o pessoal chegar até esses números. E é isso, né, Marcos? Cada vez mais a gente profissionalizando e trazendo mais eficiência para a gestão e comercialização das safras.
Exatamente, cara. Tem muito dinheiro na mesa que a gente deixa de colocar na carteira, não olhando com carinho a comercialização agrícola.
Sem dúvida. Marcos, muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Boa semana.
Até, gente. Boa semana para todos nós.
Até a próxima. Obrigada. Bom, conosco, portanto, Eduardo Vanin, deixou a conversa um pouquinho mais cedo, que tinha ali alguns outros compromissos, e Marcos Araújo, analista de mercado da AgriInvest Commodities, trazendo, portanto, esses números que impressionam para a rentabilidade, não só da safra 2020-21, do que a gente ainda precisa comercializar, mas olhando também para a safra 21-22, que também já tem rentabilidade muito forte, muito maior do que a média dos últimos anos. Então, só recapitulando aqui alguns números do Marcos, se a gente olhar para um exemplo de Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 3.809 por hectare para o milho safrinha 2021, média dos últimos anos, R$ 1.500 por hectare. R$ 1.000 por hectare, perdão. Se a gente olha para soja, o mesmo exemplo, Dourados, R$ 4.261 por hectare. Se a gente vai para Sorriso, no Mato Grosso, um pouco mais de R$ 4.700. Então, nós temos uma rentabilidade expressiva. E isso olhando para o saldo ainda comercializável da safra 2021. E isso vai inclusive ajudar a equilibrar as vendas que foram feitas com preços um pouco mais baixos do que os observados nesse momento. Se a gente olha para a safra 2021-22, a gente tem uma rentabilidade um pouquinho menor, porque a gente tem Chicago um pouquinho mais baixo, mas ainda assim acima de R$ 3.600. Então, olhando também para Sorriso no Mato Grosso. Todas essas informações estão detalhadas no sistema ProMarket, que é da Greenvest, e a gente vai deixar o link para que você possa chegar, então, a esse sistema, colocar ali os seus dados e entender qual a sua rentabilidade. Para concluir essa conversa, vamos ver como é que estão os preços em Chicago, números da soja para a gente começar. Nesse momento, o mercado opera no vermelho, janeiro vale US$ 11,49, caindo 9 pontos, o março 11,55, com uma baixa de 7,5 pontos, o julho 11,54, caindo 6,75 pontos, e o agosto US$ 11,35, uma perda de 6,5 pontos. Passando para os números do milho, o contrato dezembro 4,18, o março US$ 4,22, o maio US$ 4,25 por bushel e o julho US$ 4,26, perdas de 1 ponto a 1,75 ponto nos principais contratos. Passando agora para os preços do trigo, para a gente concluir, mercado também no vermelho, dezembro 5,66, perdendo 4,5 pontos, o março US$ 5,76, com uma perda de 1 ponto, o maio US$ 5,80 por bushel, baixa de 0,75, mesma queda para o julho, que vale US$ 5,81 por bushel. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até a próxima!